deputadas e senhores deputados, eu agradeço a vossa presença. Tenho aí as listagens. Eu agradeço a vossa presença. Recebi contributos quer da parte do Partido Socialista, quer da parte do PAN, do Bloco de Esquerda, também recebi, sugestões que, conforme tínhamos conversado, não se ficaram apenas pelas candidaturas, pela análise das candidaturas. Eu ia fazer um bocadinho uma provocação e depois dar a palavra, fazer uma volta à mesa. Eu acho que, olhando para as... Acho que valia a pena, pelo menos uma das candidaturas, independentemente de nós todos, ou cada um de nós poder achar que há outras entidades que não concorreram, mas que nós conhecemos os seus méritos, eu acho que devíamos, para essas entidades, porventura, reservar medalhas de ouro, se entendermos, chegarmos aqui a um consenso de que há entidades que faz sentido que atribuamos essa medalha de ouro, e tentar, olhando... Mas chama-se medalha de ouro. Chama-se, no regulamento, pelo regulamento da Assembleia... É, chama-se medalha de ouro. É uma espécie de momento. Sim, deve ser banho de ouro. Não acredito que seja ouro maciço.
É um duche
de ouro. Bom, mas acho que valia a pena tentarmos ver se, de facto, para a atribuição do prémio em si, do prémio dos direitos humanos, se alguma das candidaturas é meritória. Eu, pela minha parte, o próprio Partido Socialista também fez essa sugestão, consta das sugestões, melhor dizendo, do Partido Socialista, porque fez sugestões várias. Eu acho que esta entidade, que eu por acaso conheço, não em pormenor, mas conheço da realização do seu trabalho, que é... tem aí a listagem. Precisava da listagem. Que é esta da... Sim, as aldeias humanitárias. Eu explicava porque é que as aldeias humanitárias me parece... É uma, em primeiro lugar, eu acho que tem uma qualidade muito grande, que é uma iniciativa centrada no interior do país. Não é no litoral, não é nas grandes cidades. O trabalho desenvolvido por eles é no interior do país. É uma associação completamente sem fins lucrativos, como é evidente. Tem pelo mérito da sua atividade e do congregar de áreas, tem já hoje aquilo que se denomina de alto patrocínio do Presidente, da Presidência da República. Portanto, a Presidência da República já deu a sua chancela de dignidade institucional a esta entidade. O trabalho desta entidade, quanto eu sei, é um trabalho bastante transversal e que toca desde questões na área social, com crianças, idosos, desfavorecidos, com a pobreza. Tem uma participação muito, muito, muito rica e eu, de facto, olhando para as 16 candidaturas, eu pessoalmente tenderia a privilegiar. Dos contributos que recebi, o Partido Socialista é uma das entidades que o Partido Socialista aponta como prioritárias para ser considerada por nós. E relativamente às outras propostas, o que nós precisaríamos aqui primeiro entre nós de estabelecer é se achamos que devem ser atribuídas as chamadas medalhas de ouro, portanto, as tais menções, entre nós, digamos, menções honrosas, que é para percebermos o que é que se pretende.
E quantas?
Sendo certo que já houve um ou dois anos em que os júris, na altura, entenderam não atribuir nenhuma menção, como devem ter verificado pelo histórico, mas eu penso que empobrece sempre a dignidade desta iniciativa, deste concurso da Assembleia da República, a Assembleia da República decidir não atribuir, porque dá duas ideias. A ideia ou de que não há nada de meritório a ser feito na área dos direitos humanos no nosso país, o que não é verdade, ou que a Assembleia da República não teve muita paciência ou cuidado de ir averiguar o que é que anda a ser feito. E, portanto, eu preferia, de facto, que pudéssemos atribuir uma ou duas, mas gostava de vos ouvir relativamente a essa matéria. A senhora deputada Cláudia Santos, não sei se quer dizer já qualquer coisa sobre o assunto, porque o Partido Socialista apresentou, as suas propostas são conhecidas, circularam de todos. Eu dava então a palavra ao senhor deputado Fernando Negrão.
Muito obrigado, senhor Presidente. Bom, eu vou-me reportar à experiência que tive enquanto Presidente desta Comissão e nos vários prémios dos direitos humanos que presidência do júri que tivemos, onde também teve sempre presente o deputado António Filipe. O Dia dos Direitos Humanos deve ser uma festa, não é? E ele realiza-se num Salão Nobre, e encher o Salão Nobre é uma coisa fantástica, dada a dimensão daquela sala, para mais estando a festejar os direitos humanos, não é? E por isso nós tivemos sempre como critério darmos o prémio principal, o Prémio dos Direitos do Homem, depois duas, usando a sua terminologia, isso, pois é. Usando a sua terminologia, duas menções honrosas, não é? Porque isso levava mais gente à sala, enchia de facto a sala, havia mais intervenções, nós podíamos fazer em mais curtas, e na comunicação social nós depois íamos ver o resultado, e naturalmente que o prémio principal tinha maior impacto, mas nunca deixavam de dar relevo aos prémios ligados às menções honrosas. Por isso eu propunha o prémio principal dos direitos humanos e as duas medalhas.
Tem alguma sugestão?
Eu tenho, por acaso, tenho uma sugestão, concordando com a proposta feita pelo Partido Socialista, que o Presidente já se referiu a ela, também não me oponho, acho que têm feito um trabalho muito interessante, para mais no interior do país. Eu propunha para a menção honrosa uma medalha numa área que eu conheço bem. Não é para eu conhecer bem, mas porque se trata de uma matéria que parece que desapareceu da agenda do país, que é a toxicodependência. De um momento para o outro, nunca mais ninguém falou em toxicodependência em Portugal, como se não houvessem problemas. E há problemas muito graves. Há problemas graves porque aquilo que era uma organização dedicada à prevenção e ao tratamento da toxicodependência, porque havia de facto, passou para o sistema de saúde. E, neste momento, as informações que eu tenho é que não está a funcionar. E há, novamente, o ressurgimento da heroína no país, novamente heroinómanos espalhados pelas cidades, e o Estado não está a ter capacidade de resposta. E quem tem dado um contributo muito importante e cada vez maior tem sido uma associação que são os Narcóticos Anónimos, e que têm feito um trabalho muito importante de receber pessoas que de alguma forma foram deixadas na rua pelo Estado e têm conseguido dar a resposta, não direi toda, mas a resposta possível a estas situações, e propunha então uma medalha para os Narcóticos Anónimos, para que, para além do mais, a questão da toxicodependência não volte a ser um tema esquecido e desaparecido das nossas discussões em Portugal, porque é um problema grave e toca a toda a gente. Muito obrigado.
Queria fazer uma pergunta ao deputado Fernando Negrão. Quando os eu distraí-me por um bocado no início da sua intervenção e não percebi se os Narcóticos Anónimos têm âmbito nacional, se a sua intervenção é de âmbito nacional. Eu não ouvi mesmo.
Têm competências. Têm uma ação de âmbito nacional. Obviamente que eles não andam propriamente à procura das pessoas. São encaminhadas para lá, são encaminhadas pelas pessoas que têm dinheiro para pagar, pagam. São encaminhadas pelas pessoas que não têm dinheiro para pagar, não pagam. E são muitas vezes encaminhadas pelas próprias estruturas ligadas à toxicodependência do Estado. Está sediada na zona de Cascais. Sim.
Por acaso conheço aquilo na linguagem comum, nomeadamente das pessoas que conhecem esta área, são os NANA, que é Narcóticos Anónimos, para se distinguir dos AA, que são os Alcoólicos Anónimos. Aquilo é uma associação, já tem vários anos, eu penso que tem estatutos publicados, porque aquilo tem a natureza de IPSS. Aquilo chama-se Associação Portuguesa de Narcóticos Anónimos, acho que é assim que se chama, a PNA. Tem estatutos, está reconhecida pelo Estado, tem natureza de IPSS, portanto tem utilidade pública e tem uma atividade ao longo, pelo menos, que eu saiba, com 30 anos de existência, pelo menos. E, de facto, só que são estas entidades que funcionam um pouco, até porque cultivam muito o anonimato, funcionam muito na sombra da... Não é na sombra, digamos, num lado não muito visível da sociedade, porque eles próprios... Até pelo trabalho que fazem, pelas pessoas envolvidas, o anonimato é muito importante, porque há muita gente que cai nestas adições e que as famílias, obviamente, não querem ver o futuro dessas pessoas prejudicadas pela publicidade e por aí fora. E, portanto, o anonimato desta gente é sempre muito importante. Eu, por acaso, conheço, até por razões familiares, já há anos atrás, e o trabalho desta gente é um trabalho extraordinário, não tenho dúvida nenhuma. Eles, ainda bem que o Sr. Deputado está a propor para a medalha, se for esse depois o consenso do júri, porque se fosse para dinheiro eles não aceitavam. Eu sei que eles não aceitam donativos. Não aceitam donativos, porque não querem ter nenhuma dependência, nenhuma, digamos assim, não querem ficar a dever a nenhuma entidade. Eles fazem um trabalho desinteressado, voluntário. Grande parte dos voluntários que lá trabalham são antigos toxicodependentes que se recuperaram e que, portanto, têm a sensibilidade e a importância de vida que aquilo tem para a dignidade das pessoas e que colaboram com aquilo. Aquilo atualmente está a ter uma direção. Eu presumo que o Sr. Deputado Fernando Negrão pode depois... Mas vamos ouvir primeiro as pessoas. Senhora Deputada Beatriz Gomes Dias, não é? Estou a fixar o seu nome, não leva mal se
eu... Eu quero apresentar as minhas propostas e concordo que, com a metodologia proposta, ou seja, que sejam atribuído o prémio às candidaturas...
A uma das candidaturas
e uma medalha a duas candidaturas. Para o prémio, eu selecionei estas duas associações. Eu gostava de perguntar aos serviços, eu verifiquei, mas não tenho a certeza, se a APF já foi premiada ou não. Eu procurei entre os... Não foi? Já foi? Ai, eu não dei por isso.
Já foram, pelo menos, candidatos já foram.
Sim.
Várias vezes, mais que uma vez.
Eu estive... Enquanto verificamos isso, portanto, as duas propostas são a APF, pelo trabalho que desenvolveu no último ano... respondendo às exigências do tráfico de seres humanos e com um conjunto de atividades muito importantes, com a criação de uma casa para acolhimento de mulheres e crianças, e não só, que estejam nessa situação. Portanto, eu acho que isso é, e para além de ser uma associação com uma intervenção já bastante antiga e com a formação de técnicos, principalmente no planeamento para a família, mas também agora a trabalhar numa plataforma de inúmeras instituições que procuram responder a esta situação.
A indicação é de que todos os anos apresentam candidatura, mas até agora nunca mereceram um prémio.
APF, sim.
APF.
E a outra que eu escolhi foi a Plano I, por ter como resposta a criação de uma casa de acolhimento para pessoas LGBTI+, vítimas de violência, e isso é muito importante porque no contexto do combate à discriminação é preciso criar estruturas para poder responder às especificidades desta comunidade, e acho que esta associação o faz. Portanto, e o plano de atividades descrito permite-nos ver a pertinência da sua intervenção. Portanto, têm intervenção na educação para a violência no namoro, para as questões de género, portanto, e por isso estas foram as minhas duas escolhas. aquelas que eu, as propostas que eu apresentei, que não têm, e o Plano I também foi uma das seleções do PS. Portanto, há aqui uma coincidência, o que é importante, uma vez que nós fomos tomar uma decisão por consenso, é importante que haja aqui o consenso nesta associação entre os dois grupos parlamentares. Apresentei também duas outras propostas, que é uma delas, pronto, podemos pensar para a medalha. Uma delas é a Associação de Solidariedade Imigrante, que é uma associação que foi fundada em 2001, que trabalha com imigrantes. É uma associação que tem mais de 30 mil imigrantes como sócios, portanto é das maiores, é a maior associação de imigrantes da Europa, e que tem respondido às diferentes necessidades, quer dizer, acompanhamento jurídico, cursos de língua, cursos de diferentes áreas, precisamente, e tem como principal objetivo a defesa dos direitos humanos dos imigrantes, ou seja, a defesa dos direitos de acolhimento, de acesso, e tem feito um trabalho bastante ativo nessa área, portanto, coordenando manifestações e não só. Portanto, e a outra, que é a Academia Johnson, não estava a me esquecer. A Academia Johnson foi criada pelo João Semedo. É uma associação que tem outros, portanto, ele faz parte da direção, e é uma academia que está sediada no bairro do Zambujal, é isso mesmo, do bairro do Zambujal, mas teve, o Johnson trabalhou primeiro na Cova da Moura e depois, esta associação, embora tenha sede no bairro do Zambujal, procura responder às necessidades destes jovens que vivem nas periferias da cidade de Lisboa, onde muitas vezes em situação de exclusão social, e ele promove uma resposta multidisciplinar de modo a poder atender a estas às necessidades de promoção do sucesso escolar, mas também de planeamento de um projeto de vida e da concretização desse projeto de vida. Portanto, estas são as minhas duas propostas para a medalha e as duas para o prémio.
Sr. Tatam Correia.
Sr. Presidente, de uma forma muito breve, até porque terei que sair, para dizer só o seguinte. Eu estou de acordo com a metodologia, no entanto, quer dizer, vamos lá ver, ou mantemos um critério de consensualidade ou não. E, portanto, isso pode ir até onde for a decisão. Quer dizer, ou seja, pela minha experiência também anterior como membro deste júri, houve anos em que, sendo consensual um prémio, sendo consensual uma segunda distinção, não sendo consensual uma terceira, se ficou por duas, o que também é uma opção possível, mas não quero condicionar de maneira nenhuma e daremos a nossa opinião. Dizer que concordo com as duas propostas que ouvi aqui que estão em cima da mesa, designadamente as aldeias humanitárias, parece-me bem. Esta proposta do Sr. Deputado Fernando Negrão, ou do PSD, por acaso, então, é individual, porque é como membro individual que aqui está, também, e que de resto mereceu a concordância, tanto quanto percebi, ou pelo menos a simpatia do Sr. Presidente, também me parece bem. Não tenho uma terceira proposta concreta, mas talvez sugira um tema, e o tema que eu sugeria é um tema que tem estado muito na ordem do dia, não só politicamente, mas até o Sr. Presidente da República tem mostrado sistematicamente uma enorme preocupação com isso, que é a questão dos sem-abrigo. Há inúmeras associações que estão a trabalhar e que estão no terreno e que estão a lidar com a questão dos sem-abrigo. Esta questão de matéria dos sem-abrigo, enfim, os bons sentimentos devem ser o ano todo e os direitos humanos também, como é evidente, mas ganha sempre muita atualidade nesta época do ano por razões óbvias, quer dizer, porque o prémio é atribuído a 10 de dezembro, estamos em cima do Natal, estamos nos dias mais frios, ou a caminho dos dias mais frios do ano, e portanto é maior a gravidade e a exposição das pessoas que vivem na rua, e portanto eu diria que uma das associações que lidasse nessa área me pareceria muito bem.
Há uma associação que lida nessa área.
Há várias a escolher uma.
Há uma que é muito conhecida e que foi proposta, consta do vários leque de propostas apresentado pelo Partido Socialista, que é o ReFood, não sei se conhecem, que recolhe bens alimentares junto dos restaurantes e distribui pelos sem-abrigo. Pelos sem-abrigo e não só, mas distribui também pelas pessoas carenciadas.
O ReFood tem vários postos em várias freguesias.
De resto,
naquela em que eu sou presidente da Assembleia de Freguesia, tem um dos postos, que é ali em Belém, que de resto tem uma utilização enorme, e é uma instituição que tem, desse ponto de vista, até um mérito, é que é também no seu funcionamento, não só discreta, como preserva algum caráter apolítico, por assim dizer, ou seja, faz o seu trabalho e evita algum tipo de conotação ou de intervenção política ou ideológica.
Isso é muito importante, mas eu acho que todas tanto a Humanitar como os Narcóticos Anónimos, a ReFood, o Planeamento Familiar, que também sei quem é, não, nenhuma delas tem qualquer tipo de envolvimento, com toda a franqueza, já não diria tanto a mesma coisa relativamente ao Plano I. É um bocadinho diferente. Não estou com isto a dizer que são uma entidade política, mas é um bocadinho diferente. As outras são claramente entidades que se demarcam completamente de qualquer tipo de fracionamento divisionista da sociedade, pelo contrário. Não sei se o António Filipe e o André, que ainda não se pronunciaram, se querem...
Quero dizer, senhor, eu também vou ter que me ausentar, mas queria dizer o seguinte, eu acho que normalmente funcionamos sempre, chegamos a um consenso, quer dizer, creio que nunca tivemos que votar, e normalmente quando há aquelas situações em que havia uma associação que nós até gostaríamos de, normalmente fica em memória para o ano seguinte, não é? Fica em stand-by para o ano seguinte, e portanto creio que teremos condições para procurar chegar a um consenso relativamente a este ano. Eu acho que essa ideia que o Sr. Presidente referiu das leis humanitárias, não é? É que a partir é capaz de suscitar consenso, portanto eu não conheço em pormenor, mas enfim, pelo que foi dito, creio que tem muitos méritos e de facto também é um tema que tem sido obviamente muito atual, tem que ver com o apoio ao interior. E eu diria que das questões que aqui vieram eu não me oporia a nenhuma, mas portanto, nós às vezes procuramos alguma unidade temática relativamente às medalhas, não é? Mas até aqui não tivemos. Tivemos várias, toxicodependência, LGBT, ReFood, de facto, na unidade temática não há. Mas pronto, mas também não é isso, também não é...
Deixa eu ouvir o André Ventura e a senhora deputada Cristina Rodrigues, que, desculpe lá, eu não sabia o seu nome, porque não é da nossa comissão normalmente. Sr. Deputado André Ventura.
Basicamente dizer que em relação ao projeto Aldeia Humanitar, até pela evocação que tem do interior, nos parece também que é consensual e provavelmente o mais consensual de todos para uma atribuição de prémio. Eu gostava apenas de frisar aqui um aspecto, e concordando quer com a ReFood, quer com os Narcóticos Anónimos, eu penso que uma das nossas candidaturas este ano é a Associação das Crianças Desaparecidas que temos. E é um tema que, de facto, a Assembleia da República poderia dar mais visibilidade, porque é um drama enorme. Nós ainda este ano tivemos, novamente, Portugal a aumentar a 4 crianças desaparecidas por dia em Portugal. É um drama enorme para quem vive isto. É um drama enorme, muitas vezes, visto apenas na ótica policial e não na ótica de quem sofre e quem passa por isto. E eu acho que a Assembleia da República poderia, não digo que o prémio fosse nesse sentido, mas uma menção honrosa, porque de facto nós já tivemos imensos casos mediáticos em Portugal de crianças desaparecidas e nunca foi atribuído um prémio de relevo a uma associação de crianças desaparecidas. E eu acho que isso merecia da nossa parte alguma atenção, porque é um drama que eu acho que ninguém consegue imaginar o que seja, e estas pessoas precisam também de um incentivo e de um apoio institucional, nem que seja mais ou menos simbólico, e eu acho que era reconhecer o trabalho de muitas destas associações. Eu queria só dizer isto, tive algum conhecimento disto por força até de razões profissionais. Há pessoas que perdem, entregam o resto da vida a procurar descobrir crianças que estão desaparecidas, em meios dificílimos, em contacto com situações incrivelmente violentas e absurdas, entregam o resto da vida nisto, nesta luta e nesta busca. E eu acho que isto era um dado que mereceria, se calhar, pelo menos, a nossa atenção. Como disse o Sr. Deputado António Filipe, se calhar pode ficar para a memória, mas eu acho que este ano temos esta candidatura. Os dados mostram que voltaram a aumentar o número de crianças desaparecidas em Portugal este ano, na Europa mais ainda, e se calhar merecia uma reflexão e uma nota especial por da Assembleia da República. De resto, em relação à Aldeia Humanitária, Narcóticos Anónimos, o ReFood, obviamente merecerá o nosso consenso absoluto. Obrigado.
Obrigado. Vamos ouvir ainda a Sra. Deputada Cristina Rodrigues e a Sra. Deputada Cláudia Santos, depois também quero voltar a falar. Eu depois tentava fazer um bocadinho a síntese. Sra. Deputada Cristina Rodrigues.
Obrigada. Bom, eu estou em substituição da minha colega Inês Sousa Real, ela é que está mais por dentro aqui do assunto, mas uma vez que está na Conferência de Líderes, pediu-me para que viesse aqui. Nós também identificámos para menção honrosa a Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas e, portanto, estamos de acordo com esta proposta também do Chega. Depois, relativamente aqui às propostas que já foram mencionadas, genericamente também estamos de acordo com todas e reconhecemos o trabalho de todas elas, sendo que aquela que eu conheço melhor o trabalho é, de facto, da Associação para o Planeamento da Família, que acho que tem feito um trabalho muito significativo na sua área. Também a RIFUD é de um conhecimento geral, mas eu gostava de chamar aqui para chamar a atenção para outra das propostas do PAN, que é a Crescer, que precisamente tem feito um trabalho muito significativo com as pessoas de especial vulnerabilidade, nomeadamente com os sem-abrigo. E também relativamente ao âmbito de atuação deles, que vai desde a questão do Housing First, portanto, procurar aqui uma solução de habitação para as pessoas que estão em situação de sem-abrigo, mas também vai além disso, portanto, vai além da questão das próprias refeições e que, portanto, também aqui um bocadinho à semelhança daquilo que a ReFood faz, mas tem também projetos na área da empregabilidade, ou seja, tem um restaurante onde emprega pessoas em situação de sem-abrigo para que as pessoas possam voltar à vida ativa e, portanto, aquilo que eu vejo nesta associação é que tem um trabalho muito completo, digamos assim. Não é só habitação, não é só alimentação, não é só empregabilidade, é aqui um conjunto de situações que eu acho muito meritório e que, de facto, possibilita a saída das pessoas de uma situação de sem-abrigo e nós gostávamos, obviamente, que houvesse aqui um reconhecimento a esta associação. Depois, nós mencionamos também para menção honrosa a Associação Médicos do Mundo, também é uma associação bastante conhecida, acho que não vale a pena estar aqui a repetir o que já está dito no e-mail, mas pronto, especialmente em relação às minhas duas primeiras propostas, gostava que fossem consideradas. Obrigado.
Obrigado. Antes de voltar a dar a palavra, eu penso que temos que ir aqui um bocadinho pelo denominador comum, como é evidente, não é? Na busca de um consenso. Eu acho que o prémio às aldeias humanitárias parece-me ser uma coisa mais ou menos consensual. Acho que, de facto, em termos da... Como dizia o Sr. Deputado Fernando Negrão e o Sr. Deputado António Filipe, até pelo histórico, a lógica deste concurso é a Assembleia da República, de facto, nesta área dos direitos e da dignidade dos direitos humanos, dar uma visibilidade especial, no fundo um bocadinho como o Nobel também faz relativamente a algumas das suas iniciativas. A ideia de podermos ter, nós podemos ter duas medalhas, como podemos ter três, ou podemos ter uma, como foi dito pelo António Filipe, quer dizer, não, ou nenhuma. Mas a ideia, eu colhi aqui, nós temos uma proposta que vem do PAN e que foi retomada pelo Chega, relativamente a crianças, que eu acho que é uma área, obviamente, onde os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana é particularmente significativa, até por todas as razões. Temos áreas dos sem-abrigos, onde temos duas propostas possíveis, o ReFood e o Crescer, é a Crescer que se chama. E temos a área dos narcóticos anónimos e do planeamento familiar. Eu acho que os narcóticos anónimos, pessoalmente, não sei se por razões familiares ter tido contacto com essa realidade, acho que tem muito a ver com o lado mais negro dos direitos humanos. As pessoas que caem na adição, de facto, são pessoas que perdem muito a sua dignidade humana e que tudo o que é feito, e normalmente é pouco, por parte das sociedades, para recuperar a dignidade humana dessas pessoas, eu acho que deve merecer, de facto, um estímulo e um apoio grande por parte de um prémio deste tipo, não é? Portanto, eu inclinar-me-ia mais, se acharem que se deve pôr quer os sem-abrigos, quer as crianças, quer um terceiro, eu iria mais para os narcóticos anónimos, não sei, mas gostava de ouvir, do que para o planeamento familiar. Não quer dizer que o planeamento familiar não seja importante, mas não me parece que seja uma área que esteja tanto descurada, está a ver? E podia, como dizia o António Filipe, podia ser uma coisa que ficava em carteira, porque ao longo desta legislatura vamos ter quatro 4 concursos de, e até solicitar, eventualmente, quer dizer, arranjar um patrocínio, um bocadinho, um dossiê. Há uma última área que eu já nem me atrevo a propor, mas que eu trazia em carteira para, se não houvesse riqueza de propostas hoje aqui na nossa conversa, que tem que ver, porque o prémio, como sabem, é quer para iniciativas no território nacional, quer no estrangeiro. E no último ano houve aqueles desastres terríveis, catástrofes naturais em Moçambique. E houve várias associações portuguesas, uma delas, a ELP, não sei se conhecem, que atualmente é presidida pelo António Pérez Metelo, é uma associação e que tem um trabalho extraordinário em Moçambique. E, nomeadamente, porque eu fiz circular. Sim. Mas pronto, eu lembrei-me, na reflexão que fiz no último fim de semana, e por isso é que pedi para circular as coisas do ELP. Mas eu acho que, enfim, não sou pena das tantas alargarmos demasiado. Eu acho que se for um prémio e duas ou três menções honrosas, três se fossem as crianças, os sem-abrigo, eventualmente, ou ficar pelas crianças os sem-abrigo, ou uma terceira, talvez, ou os narcóticos anónimos, ou o planeamento familiar. Mas eu aí, sinceramente, eu pessoalmente, mas cada um dirá de sua justiça, acho que o problema dos direitos humanos aí está mais forte e nunca teve, olhando para o histórico do Prémio de Direitos Humanos, nunca houve atribuição de um prémio relacionado com esta área, que é uma coisa extraordinária, de facto, é uma área esquecida, é mesmo abaixo do tapete, as pessoas põem para baixo do tapete. Fizemos, mas nenhuma sociedade resolve estes problemas.
Mas Portugal teve na crista da onda durante muito tempo, e até pelo sentido do Partido Socialista e das políticas do Partido Socialista, que nós depois demos seguimento também no
governo. Sim, é uma área consensual, não tem grandes.
Agora, as coisas neste momento não é que não estão no problema. Não é? E esta associação tem sido muito importante para combater aquilo que não está com o problema.
Senhora Deputada Cláudia Santos, a ver se a gente conseguiu.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu ainda não tinha usado a palavra, é a primeira vez.
Pois tinha passado, tinha oferecido o merecimento das propostas.
Eu só queria fazer uma ressalva relativamente à metodologia que adotámos. Nós não avaliámos propriamente o mérito do propósito de cada uma destas organizações, todas são muito meritórias.
Claro.
Mas preocupava-nos a forma como funcionavam e, portanto, fomos avaliar a sua credibilidade e ver aquilo que estão a fazer ultimamente. E, por isso, rejeitámos a solução que, à primeira vista, nos pareceu interessante, a Associação para Crianças Desaparecidas, porque fomos fazer uma pesquisa na página e não encontramos atividade recente nem descrição do tipo de funções que desempenham, ou seja, eu fiquei com a ideia de que talvez deem algum apoio a familiares de crianças desaparecidas, mas tem uma página praticamente inativa e sem descrição da atividade recente. Portanto, adotamos esta metodologia para todas as associações, para garantirmos a credibilidade, não é? Fomos ver a Aldeias Humanitar, tem atividade recente, e a Associação Plano I também. Eu não descartaria a Associação Plano I por razões ideológicas, porque me parece que muitas destas associações têm alguma ligação ideológica. Nós sabemos, quando fomos estudar a Associação Humanitar, que tem ligação a autarcas do PSD, que têm um trabalho muito meritório nesta área, de Penedono e Sernançalho. E sabemos também que a Plano I tem ligação ao Bloco de Esquerda e que foi fundada por 5 senhoras que são académicas e que têm ligação ao Bloco de Esquerda. Mas não deixámos de propor essas associações por causa das conexões ideológicas, porque nos parece que ambas cumprem dois requisitos. Muito trabalho e trabalho recente e documentado. Nomeadamente, o Grupo I, que promove uma série de colóquios, mas que também acolhe a população LGBT desabrigada, é responsável pela elaboração de um guião de prevenção da violência no namoro, que tem sido distribuído na maioria das escolas portuguesas com o apoio de outras instituições. Portanto, esse tema da prevenção da violência no namoro é um tema que tem sido desenvolvido muito seriamente por esta associação Plano I. O que significa que nós, apesar de conhecermos alguma associação ideológica, reconhecemos o mérito de ambas as associações e mantemos a proposta que fizemos, a da Aldeias Humanitar e a da Associação Grupo I. Não acompanhamos a proposta relativamente à Associação das Crianças Desaparecidas, relativamente aos Narcóticos Anónimos, apesar de reconhecermos a relevância da problemática, todos nós que vivemos nos anos 80 temos noção da importância do tema, mas relativamente aos Narcóticos Anónimos, como têm, como se desdobram em várias localidades pelo país inteiro, existem algumas queixas de procedimentos pouco aconselháveis, não em todas, naturalmente, mas também não seria uma associação que, sem margem para dúvidas, acompanharíamos, nomeadamente porque a metodologia dos Narcóticos Anónimos parece hoje um pouco incoerente com aquilo que tem sido defendido no SCAT. Não acompanharia, enfim, não votarei contra, mas não seria a nossa primeira opção. O que significa que acompanharemos, estamos de acordo relativamente às Aldeias Humanitar, à Associação Grupo I, tem a vantagem da diversidade, não é? As Aldeias Humanitar remetem-nos para os problemas de uma população muito fragilizada que vive no interior do país. A Associação Grupo I remete-nos para um outro problema que está muito na ordem do dia, que é a prevenção da violência doméstica, nomeadamente em relações de namoro. Como o Sr. Presidente falou na conveniência, o Cheibrigo, enfim, mantemos a sugestão da Refood, mas há uma outra associação que talvez possa beneficiar mais do que da obtenção de uma medalha. Eu estou-me a referir a uma associação que é reconhecida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é a Afetos com Palavras, que tem promovido um trabalho notável na Guiné. A associação é dirigida por portugueses que compraram já uma série de máquinas debulhadoras para oferecer. Sim? E, portanto, se houvesse a intenção de, enfim, mencionar alguma associação que desempenha um trabalho meritório no estrangeiro, nós proporíamos a Afetos com Palavras. Estamos totalmente de acordo quanto à Aldeias Humanitárias e à Associação Grupo I.
Bom, então tentando, porque eu acho que valia a pena tentarmos, o ótimo é inimigo do bom nestas coisas, eu faria uma sugestão, vamos lá ver, as Aldeias Humanitárias, penso que ninguém levanta, toda a gente, é um denominador comum. Penso que os sem-abrigo, independentemente, com certeza que há várias, e ainda bem que há várias associações no nosso país, mas eu acho de facto que a ReFood tem um histórico e generalizado por todo o país, que vale a pena destacar, quer dizer, e todas as outras podem ficar em agenda. A questão que se coloca aqui fundamentalmente é saber se optamos pelas crianças desaparecidas ou optamos pelo Plano I. Basicamente, quer dizer, há aqui um bocadinho de posições um bocado diferenciadas. Eu acho que valia a pena a gente tentar consensualizar. Não podemos dar a todos. E, portanto, quer dizer, porque senão perde o próprio impacto do prémio e da cerimónia, perde um pouco, quer dizer. Eu, pessoalmente, devo dizer que me inclinava mais para a questão das crianças. A deputada Cláudia Santos diz agora que encontrou pouca atividade. Não sei. Temos agora a Sra. Deputada Inês Real connosco, portanto, eu dava-lhe a palavra primeiro. Temos que ser rápidos, porque eu tenho que terminar dentro de 10 minutos, 5, 10 minutos. Um bocadinho antes, porque eu tenho um compromisso à uma, para não me atrasar. Se for preciso, a gente depois fazia uma segunda reunião amanhã ou na sexta-feira de manhã, só para fechar. O Sr. Deputado António Filipe, já percebi que numa ou noutras das... Sim, e que numa ou noutras das soluções se revê com facilidade. Sim, Sr. Deputado Inês, diga lá.
Obrigada. Antes de mais, peço desculpa, mas tive conferência de líderes, só agora é que consegui estar presente. Em relação às crianças desaparecidas, para além de efetivamente terem-se candidatado, o que seria um bom precedente também, de alguma forma, termos em consideração quem toma a iniciativa de vir concorrer a estes prémios. Eu próprio tive a oportunidade de reunir com eles durante a campanha, a pedido da associação, e de me aperceber do trabalho que é feito ao nível das crianças desaparecidas, não apenas em Portugal, mas também integrando a rede amarela que existe na Europa. Ou seja, apesar de ser um trabalho muitas vezes pouco visível, há um apoio que é dado às famílias e às vítimas, que no fundo têm crianças desaparecidas, e que me parece de facto que seria meritório. Recentemente tivemos, na altura da reunião, eles próprios alertaram para as crianças que estão a desaparecer nos aeroportos, inclusive em Lisboa, e recentemente tivemos as 66 crianças que desapareceram, pelo que seria se calhar um sinal positivo, e foi um bocadinho por essa razão que nos lembrámos de indicar, aparecendo-nos por isso que era de facto...
Portanto, no fundo, o que a Sra. Deputada nos está a carrear aqui de informação é que, independentemente na página não haver...
Existe um trabalho diário...
O trabalho existe e a Sra. Deputada... Sim,
sim, sim. E, portanto, e quando vi esta candidatura, reconheci de facto aquilo que me tinha sido transmitido presencialmente nesta reunião que fizemos, e inclusivamente quando houve o alerta das crianças que desapareceram no aeroporto, é algo que eles próprios já tinham sinalizado e apelado para que se reforce a legislação no sentido de proteger essas crianças, nomeadamente até se necessário, criando mais restrições para aquelas que viajam com maiores, mas que são maiores que não têm qualquer laço familiar. Portanto, parece-me que é uma situação que dá atualidade e seria um sinal positivo da Assembleia que estamos despertos para esta questão, e foi por isso que acompanhei, que o grupo parlamentar do PAN acompanhou esta associação. Em relação a crescer, e portanto em alternativa, neste caso seria a ReFood. Pronto, o objeto de atuação é, de facto, um objeto mais amplo, porque eles...
A Cristina Rodrigues já explicou isso.
Pronto, ou seja, que seria, de facto...
Eu acho que, neste caso, obviamente, temos que optar, não é? Porque fazia mais sentido, nas medalhas, tocar mais do que uma área de intervenção para lhe dar a visibilidade, porque a medalha dá em si apenas um prestígio, parece haver aqui mais um consenso para a ReFood, mas relativamente ao sem-abrigo. A temática do sem-abrigo e das camadas mais vulneráveis da população, o problema da fome, no fundo, não é? E da pobreza. O que nós tínhamos aqui apenas de desempatar, entre aspas, é entre a questão das crianças ou a questão do planeamento. Eu acho que é um bocadinho isso.
E eu ia só complementar que, em relação à Associação do Planeamento da Família, também estamos de acordo, portanto, achando que tem uma maior abrangência do que a questão da toxicodependência.
Sim, mas aí, Sr. Deputado,
já tínhamos chegado a consenso?
Eu também tenho que sair, mas não queria deixar de dizer isto, que é o seguinte: a Associação de Crianças Desaparecidas, de facto, se nós formos até à página de Facebook, vemos trabalho muito recente feito, não só no site, mas na página de Facebook vemos trabalho feito, por exemplo, trabalho de voluntariado feito, tem até publicações em que, penso que são de outubro, em que diziam que foram contactados e uma hora depois estavam na rua a ajudar uma situação qualquer. Portanto, eu acho que têm atividade, não me parece que se possa dizer isto. Face à temática que temos na página de Facebook da Associação, encontra lá essa atividade. mesmo em relação ao tema. Dificilmente nos cabe a nós, excepto em casos clamorosos, estar agora a avaliar como é que a associação funciona internamente, quer dizer, se melhor no Facebook, se melhor no Twitter, se na rua, quer dizer, não nos parece que cabe isso. E nós também, tal como o PAN, tivemos a oportunidade durante a campanha de ter contacto com pessoas da associação e vimos e testemunhámos o trabalho que é feito. Portanto, acho que era um sinal entre a Associação de Crianças Desaparecidas e o planeamento familiar, neste caso, não é que não seja importante, que nos parece ser de relevar. Depois há aqui uma questão que é, nós, na minha opinião, não devemos fazer atribuições com conexões ideológicas muito vincadas, porque retira a dimensão da consensualidade e aumenta o fosso e a clivagem política, numa coisa que não deve ter clivagem política ou pelo menos não deve ter clivagem ideológica. E, portanto, eu compreendo o que o Partido Socialista diz, apesar de sabermos desta conexão ideológica, propusemos à mesma. Eu acho que não deveria. Porque nós devemos ter prémios o mais despido possíveis de carga ideológica para evitar que seja consensual e não politicamente enraizado. Finalmente, só para dizer isto em relação aos narcóticos anónimos, porque me parece também importante. A senhora deputada diz que também foi ver a metodologia e lhes parece que está um pouco em confronto com o que é feito no CAD agora. O CAD, que tem feito o trabalho meritório, é preciso distinguirmos as várias áreas de atuação. Os narcóticos anónimos têm uma área diferente de atuação. E, portanto, estar a comparar isso com o que faz o CAD não nos parece fazer muito sentido. Eu acho, e aí concordo com o Sr. Deputado Fernando Negrão também, e com o Sr. Presidente, por maioria de razão, de facto, esta é uma associação que tem sido esquecida, cujo trabalho muitas vezes não é visível e que nós deveríamos efetivamente dar o mérito através de uma nota, neste caso simbólica, deste prémio. Portanto, essa seria a nossa escolha, a Aldeia Humanitária Consensual, os Narcóticos Anónimos e a Associação das Crianças Desaparecidas, onde de facto concordamos com o PAN, com a proposta que fez nesta matéria.
Eu vou tentar ser muito rápida. Eu só quero discordar da questão... Da questão de que nós não devemos atribuir prémios com associações que tenham conotações ideológicas. Todos nós somos cidadãos e temos participação política em diferentes áreas, portanto a nossa intervenção política não deve influenciar as decisões que nós tomamos. O facto das pessoas que fundam a associação terem relações ou poderem ter relações com o Bloco de Esquerda não deve ser motivo para o trabalho que elas desenvolvem na associação não ser tido em conta. Portanto, a ideologia, ou seja, a política faz parte da nossa vida e tudo é política, tudo é político nas nossas vidas. Que se calhar, a participação cidadã também tem uma configuração política, tem uma marca política. Portanto, se para isso nós devíamos então procurar as ligações dos diferentes atores que participam nas diferentes associações e ver de que em que partido é que eles se inscrevem, em que linha política, em que ideologia defendem e depois então decidir se elas poderiam ser elegíveis ou não. E nós não fizemos isso e eu também acho que não faz sentido que isso seja usado como critério para desconsiderar ou para retirar a candidatura da Plano I. E relativamente à Plano I, que eu acho que, comparando com a APF, consegue ter uma intervenção bastante transversal, ou seja, tem ações concretas na formação contra, no combate à violência no namoro e da violência de género, mas também traz à discussão um aspecto muito importante e torna mais transversal a discussão, que é a orientação sexual e a identidade de género, que são aspectos também muito, muito importantes para o trabalho que a associação faz. Relativamente às crianças desaparecidas, eu acho que aqui a APF complementa o trabalho desta associação, porque também tem, posicionando-se no tráfico, no combate do tráfico de seres humanos, também faz um trabalho de formação junto às crianças para elas serem capazes de se defender quando abordadas e também aborda e trabalha a questão do tráfico de crianças e portanto, responde ao tema das crianças desaparecidas. Sobre as pessoas em situação de sem-abrigo, eu acho que a Crescer é uma associação muito mais transversal do que a ReFood. E também combate esta visão um bocado assistencialista que a ReFood tem, que é de fornecer refeições e alimento. Portanto, ao atribuir, ao permitir encontro de casa, ao garantir o emprego e ao garantir a alimentação, promove a reintegração da pessoa em situação de sem-abrigo, o que torna a atividade da associação mais transversal. Portanto, para mim, aquelas que eu, às quais eu gostava de atribuir o prémio, para mim seria para a APF ou para o Plano I, e a medalha para a Crescer. Termino.